Irmãos, hoje a gente vai falar do capítulo 24 da nossa Confissão de Fé, que trata sobre matrimônio e divórcio. A gente já deu essa aula aqui no ano passado, quando a gente tratou extensivamente sobre família. Hoje vou trazer algumas coisas um pouco diferentes, mas em essência é o mesmo conteúdo. Então, eu quero fazer aqui menos palestra, mais uma aula. Se os irmãos tiverem aí a confissão na mão, para acompanhar comigo, capítulo 24 do matrimônio e divórcio. Aqui a gente vai ver o que é o matrimônio, quem pode e quem não pode casar, das cláusulas possíveis de dissolução do laço matrimonial e dos procedimentos necessários para se dissolver legitimamente um matrimônio. O inciso 1 fala o seguinte: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. E aqui tem uma série de referências bíblicas e eu quero trazer três pontos que sustentam a essa definição de casamento, conforme a nossa confissão, de uma união entre um homem e uma mulher, ou seja, é uma união entre diferentes, não é uma união entre pessoas do mesmo sexo, é uma união que tem também limite de número, é um homem e uma mulher. Portanto, não se admite aqui quaisquer formas de união que se afastem desse critério. Poligamia, poliamorismo, relação matrimonial entre pessoas do mesmo sexo, aquilo que a nossa confissão estipula é o casamento entre um homem e uma mulher. Gênesis 2:24 vai dizer o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o primeiro fundamento do entendimento do matrimônio conforme a nossa confissão. Por essa razão, diz o texto de Gênesis. Agora, que razão é essa? É o fato de a mulher ter sido tirada do corpo do homem. E isso tem um simbolismo muito forte, porque revela uma unidade primordial quando Deus cria a humanidade. Então, se a mulher foi tirada do homem, a união entre o homem e a mulher cumprem, por assim dizer, essa complementariedade primordial. Então, aqui, esse texto já está expressando para nós essa verdade metafísica fundamental da complementariedade entre os sexos. E essa ideia aqui é tão profunda no texto de Gênesis que ela não aparece só na criação do homem e da mulher. Ao longo de todo o texto de Gênesis 1, essa noção de complementariedade aparece conforme Deus vai criando o mundo. O texto de Gênesis 1, o texto criacional, então vem carregado dessa noção de complementariedade mesmo antes da criação do homem e a mulher. Deus começa com a oposição entre trevas e luz, dia e noite, as águas do mar e a terra, entre a lua e o sol, diversos opostos que vão reverberar na sua criação máxima, que é a criação do homem enquanto homem e mulher. Então a gente percebe que quando Deus cria dessa maneira, Ele não o faz como uma arbitrariedade. Ele não o faz sem razão. Pelo contrário, é como se Ele estivesse instalando o homem na própria ordem da criação. Então, o universo já revela essa dualidade fundamental do qual depende a sustentação de toda a ordem natural. Você tem a lua, você tem o sol, você tem o mar, você tem a terra. Se um desses opostos tomar o lugar do outro, o que acontece? Caos, desordem. E é isso que Deus está fazendo aqui em Gênesis 1. Do caos, né? Uma terra sem forma e vazia, Ele está trazendo ordem. E aí Ele atribui uma finalidade para o sol, outra para a lua, uma para o mar, outra para a terra, de modo que, se o sol deixa de exercer o seu papel e passa a querer ser a lua, caos, desordem. Se o mar se torna em terra, o que há? Morte, caos. E o contrário também. Da mesma maneira, Se homem deixa de cumprir o seu papel, se mulher deixa de cumprir o seu papel, se esses papéis se invertem, o que acontece na ordem da sociedade? Caos. Que é o que a gente está presenciando hoje com essa expansão desse dogma do igualitarismo que quer considerar Sol equivalente à Lua, Mar equivalente à Terra. Então, assim, essa ideia de complementariedade dos sexos é profundamente enraizada no texto de Gênesis. Muito difícil você defender um igualitarismo respeitando aquilo que o texto quer colocar. A segunda razão disso é a que Paulo vai nos trazer lá em Efésios. Se por um lado o casamento, como a união monogâmica entre um homem e a mulher, representa a própria ordem da natureza, é impresso por Deus na ordem da natureza, essa ordem, ela representa algo ainda mais fundamental. Porque Deus criou um mundo, mas esse mundo também simboliza realidades mais profundas. E lá em Efésios 5:32, depois de Paulo tratar sobre as responsabilidades, sobre os deveres conjugais do homem e da mulher, ele vai dizer: este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a sua igreja. Ele está dizendo aqui que essa realidade tem um simbolismo ainda mais profundo, que é a relação entre Cristo e a sua igreja. Então, a monogamia está fundamentada na ordem criacional e na misteriosa relação entre Cristo e a sua igreja. De modo que, não só a desordem ao se negar esses papéis, como há também blasfêmia em se recusar esses papéis, porque ao assim fazê-lo, é como se o homem também estivesse negando essa realidade mais fundamental da distinção entre Cristo e a igreja. A mulher que se recusa a portar-se como mulher, o homem que se recusa a portar-se como homem, é como se estivesse dizendo que não há diferença entre Cristo e a sua igreja. É a mulher querer tomar o lugar de Cristo e o homem querer tomar o lugar da igreja. Então, são esses dois motivos profundamente bíblicos fundamentais. Ademais, a gente, pelo uso de uma reflexão filosófica, a gente pode entender por que o casamento tem que ser definido assim e por que, vejam bem o que eu vou dizer, todas as culturas têm esse modelo como ideal. O que define um corpo como uma unidade? O que define um corpo como uma unidade? A Bíblia nos diz que, ao nos unirmos em casamento, homem e mulher se tornam uma só carne. Paulo fala da unidade de corpo. O que torna um corpo uma unidade? Pensa no corpo humano, por exemplo. O que torna o corpo uma unidade? É o fato dos órgãos estarem circunscritos no mesmo espaço físico? É o fato de o teu coração, teu fígado, estarem ali na mesma limitação física? Claro que não. Se eu pegar esse vaso aqui, colocar um coração, um crânio, um cérebro, encher aquilo ali de órgão humano, por acaso aquilo vai se tornar um corpo? Não vai. Por que não? Porque o que faz de um corpo uma unidade não é a circunscrição física, é o fato de todos os órgãos cooperarem para um objetivo biológico maior, que é a sobrevivência e a reprodução daquele corpo. Da mesma maneira, homem e mulher se tornam um só corpo porque cooperam para uma unidade biológica maior do que eles mesmos, uma união que somente essa união entre o homem e a mulher pode proporcionar, uma realidade, uma finalidade biológica maior que somente a complementariedade entre homem e mulher pode realizar, que é a criação de nova vida, que é a criação de filhos. E é por essa razão que o casamento ele é essencialmente monogâmico, porque não existe unidade biológica de três. A unidade biológica fundamental só pode se dar entre dois, e é por isso que o casamento também é essencialmente monogâmico. E aí eu fiz uma afirmação e perguntei se estava certa, que todas as culturas têm a monogamia como ideal. Uma das filosofias presentes no mundo hoje, que muitas vezes influencia também o nosso pensamento da igreja e dos cristãos, é a ideia de que toda a realidade, pelo menos as realidades sociais, são construções sociais. O homem construiu. Se o homem construiu, poderia ter construído de modo diferente. E certamente, todos conhecemos exemplos notórios de sociedades que são tolerantes com a poligamia. O Islã é uma delas. A gente sabe que no Islã, até hoje, a poligamia é tolerada. Agora, o que é interessante quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda, é que a gente vê que mesmo em sociedade que toleram desvios desse padrão, não tem os desvios como ideal. É como se todas elas, por terem a lei natural de Deus impressa no seu coração, ainda que divirjam desse padrão, no seu interior conseguem percebê-lo como ideal. Porque, como a gente viu no texto inicial, Deus criou uma realidade. Só que em Gênesis 3 a gente vai ver que houve um desvio da norma. E é por causa desse desvio da norma que as sociedades humanas, por mais que queiram o ideal, muitas vezes vão se afastando dela. Tem uma citação de Roger Scruton, muito interessante, justamente sobre as culturas islâmicas, que ele fala o seguinte: é uma observação notável a civilização que mais tem tolerado a instituição da poligamia, que é a islâmica, ter também na sua literatura erótica produzido as mais intensas e comoventes celebrações do amor monogâmico, precisamente através da tentativa de capturar não a instituição do casamento islâmico, mas o dado do desejo humano, o anseio do coração humano. Então vejam, mesmo em sociedades como a islâmica, que toleram o desvio, não tem esse desvio como norma. Sabem no seu interior que aquilo não é ideal. E alguns, muito cinicamente, nos lembram do exemplo dos patriarcas de Israel, que muitas vezes, se não a maioria delas, não respeitaram esse ideal que Deus criou em Gênesis. E aí muitos vão sugerir, olha, veja aí o exemplo dos patriarcas, para desacreditar a ideia de que no antigo Israel haveria uma norma, para desacreditar a ideia de que a Bíblia proporia de fato uma norma monogâmica. Mas assim como a gente vê na literatura islâmica, quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente lê o seu texto poético que fala do amor romântico, que é o livro de Cantares, o que a gente vê ali sendo exaltado? Não é o amor de um homem por suas mulheres, muito menos o amor de uma mulher por seus homens. É o amor de um homem por sua mulher. Então, o que eu estou propondo com isso aqui? É que essa realidade, irmãos, que Deus criou, ela é reconhecida por todas as culturas. Não é uma construção social. Mesmo em sociedades como o antigo Israel, que toleravam o desvio, quando exaltavam o amor monogâmico entre um homem e uma mulher, como Deus criou. Então percebo que essa realidade aqui, ao contrário do que vão dizer as filosofias contemporâneas, não é uma construção social, é profundamente arraigada na ordem criacional, na ordem natural, de modo que mesmo sociedades islâmicas conseguem perceber aquilo que Deus fez como um ideal. Então, em conclusão desse ponto, a monogamia ela é fundamentada na ordem da criação, no mistério espiritual da relação entre Cristo e a Igreja e na explicação filosófica da unidade do corpo. Então, a ideia de que a instituição do matrimônio é inteiramente uma construção social, ela não corresponde à realidade dos fatos. A cultura atual, pelo menos o ordenamento jurídico no Brasil, prevê um outro tipo de união que se assemelha ao matrimônio, que é a união estável. Será que a Bíblia fala pode ser considerada equivalente à instituição do matrimônio? O matrimônio é um voto que você faz diante de Deus e publicamente diante das pessoas. O casamento não é uma união privada, não é uma união que diz respeito apenas aos indivíduos, diz respeito à sociedade e diz respeito a Deus. Portanto, precisa envolver a religião, a fé e também o consentimento explícito público. A gente pode dizer, a ideia de união estável, de um morar junto, coisa semelhante, ela é rechaçada, inclusive, por Cristo. Quando se depara lá com aquela mulher no poço de Jacó, em João 4, pede pelo seu marido. Cadê o seu marido? Ah, eu não tenho marido. Aí ele diz, disseste bem, você já teve 5 maridos, e esse com quem vive não é seu marido. Ou seja, o viver junto não se qualifica como um matrimônio, ok? O matrimônio, ele pressupõe o consentimento público da Igreja e da autoridade civil também. É uma união especial. A finalidade do matrimônio. O inciso 2 da nossa confissão vai dizer para que serve a união matrimonial. Isso quer dizer que, a gente falou isso aqui muito no ano passado, O casamento não é uma construção social. O casamento, portanto, não é um contrato que pode ser elaborado de acordo com o arbítrio das partes. Porque, por ser uma instituição pré-estatal, uma instituição natural, o que cabe ao homem ao consentir ao matrimônio não é na elaboração dos seus termos, mas em consentir com a realidade natural do que é e para que serve o matrimônio. E aqui a gente vai ver, de acordo com a compreensão da nossa confissão, três bens do matrimônio. O matrimônio foi ordenado para 1. O mútuo auxílio de marido e mulher. Porque não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Existe este aspecto de unidade fundamental, segundo o qual homem e mulher fazem um voto de fidelidade, e essa fidelidade abrange muito mais do que a fidelidade sexual, mas é um compromisso de zelar pelo bem alheio e não mais do seu próprio. A segunda finalidade é outra finalidade muito esquecida na cultura liberal atual, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da Igreja por uma semente santa. Gênesis 1:28, quando Deus cria a instituição do matrimônio, ele dá uma ordem: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse aqui é o famoso mandato cultural, pelo qual Deus ordena ao homem que tome o controle, exerça autoridade sobre a terra. Por quê? O homem é o representante de Deus aqui. Só que um dos meios pelo qual essa autoridade é exercida é pelo cumprimento da ordem que antecede: sejam férteis e multipliquem-se. Vejam, disso aqui depende a subsistência da sociedade. E é por essa razão, vejam aqui, é por essa razão que todas as sociedades humanas acharam por bem regulamentar e proteger a instituição do matrimônio. Não existe uma sociedade humana minimamente evoluída que não o faça, porque se entende que da relação entre o homem ou a mulher depende a própria sobrevivência da sociedade, por causa da geração e da criação de filhos. E é por essa razão também que é responsabilidade da autoridade civil proteger especialmente essa união aqui, porque há um interesse público evidente, que é a geração e criação dos filhos. A gente já falou aqui extensamente que da ordem familiar depende a ordem social também. A desordem familiar está relacionada a aumento de criminalidade, miséria, problemas psicológicos e tudo mais. Então é do interesse público e, portanto, do Estado zelar e proteger essa união de forma especial, preferindo-a em relação a todas as demais. Porque só dessa união aqui advém filhos. Nenhuma outra união, eu não me refiro só às uniões entre pessoas do mesmo sexo, mas a relação de amizade que você tem com um colega, ou a relação que você tem com um pastor, não tem um interesse público como essa união aqui tem. É por causa disso que cabe ao Estado proteger essa união. E quando ele não o faz, equiparando outras uniões ao casamento, ele está agindo contra a ordem natural, contra a lei natural. E o terceiro ponto é para impedir a impureza. A gente sabe que, enquanto cristãos, a gente entende que a sexualidade deve ser expressa na união matrimonial. E assim, a união matrimonial é um meio de se impedir o mau exercício da sexualidade. E a gente lembra do conselho de Paulo, 1 Coríntios 7, quanto aos riscos da abstenção sexual no matrimônio. Se você é casado, você tem o dever conjugal de ter relações com o seu cônjuge. Não se pode se abster de relação sexual, salvo o período determinado e por um motivo justo, como diz Paulo. A ausência deliberada de você se entregar ao seu cônjuge pode pôr, sim, o seu casamento em risco. Ah, você está culpando o outro vítima de uma eventual traição, não é esse o ponto. Mas a gente sabe que, conhecendo a fragilidade do coração humano, a gente precisa colaborar com o nosso cônjuge para impedir que ele acabe se expressando sexualmente de forma indevida. Então, a satisfação do débito conjugal é absolutamente relevante também. O inciso 3 vai falar sobre quem pode casar. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Ou seja, pressupõe consentimento. Casamento sem consentimento não é válido. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada, diz aqui a nossa confissão, não devem casar com infiéis, não devem casar com papistas. A nossa confissão não permite o casamento entre protestantes reformados e católicos romanos, ou outros idólatras. E aqui também está condenando diversas denominações cristãs que consideramos erráticas ou mesmo heréticas. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. É preciso atentar aqui, sobretudo, a questão do jugo desigual. É o princípio por trás de tudo isso. Quando a confissão veda o casamento entre nós e outras denominações cristãs, essa regra, essa lista não é exaustiva. Por quê? A gente sabe que há muitas pessoas que professam a mesmíssima fé que nós, mas que ou não são verdadeiramente crentes, né? Ou mantêm a adesão a heresias perniciosas ou a valores que divergem daquilo que um cristão deveria seguir. E a gente só entende a relevância dessa orientação quando a gente não entende o casamento como um instrumento de satisfação pessoal. O casamento é maior do que a sua satisfação. Ele tem um propósito maior, como a gente viu no inciso anterior: evitar a impureza, criar os filhos, gerar filhos e a unidade entre marido e mulher. O que se faz praticamente impossível de se realizar se você casar com uma pessoa que não comunga dos seus valores fundamentais. Porque o desejo sexual, a atração, tudo isso é passageiro. Importa numa relação, é evidente, mas isso não sustenta no longo prazo uma união. Eventualmente você vai ter filho e, se você não estiver bem alinhado nos seus valores com o seu cônjuge, isso trará diversos problemas que podem destruir um casamento. Então, antes de optar por um namoro, por um noivado, por um casamento, é absolutamente fundamental que você verifique se essa pessoa pela qual você está apaixonado ou apaixonada comunga dos seus valores fundamentais. Não só se pertence à mesma igreja, mas se você tem uma compreensão compartilhada do que é a vida, do que é a fé, de como criar os filhos, do que é um casamento e tudo mais. Irmãos, vamos deixar para um segundo momento tratar de outra questão que dá suficiente pano para manga para uma aula só, que é quem não pode casar, as condições possíveis para um divórcio e os procedimentos necessários que antecedem o divórcio, conforme a nossa confissão.